A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Olá, esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente recebe aqui na Rádio Senado Edu Ribeiro, grande baterista brasileiro, já tocou com muita gente da música brasileira, tem álbuns próprios com composições, com arranjo, enfim, a gente vai ter um papo bem interessante com ele aqui. Edu, muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira e aceitar o convite da Rádio Senado para esse papo sobre música.
Ô Pedro, eu que te agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes da Rádio Senado aí, nesse programa emblemático aí da música brasileira. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês.
Valeu, Edu. Eu queria começar nossa entrevista pelo, assim, a pergunta básica. Como é que esse negócio de começar... Você sempre começou tocando bateria, assim, desde pequeno? Já batia nas coisas, assim, já... Como é que entrou a bateria na tua vida aí?
Eu estraguei alguns sofás da minha mãe, né, em casa. Eu lembro até hoje, era um sofazinho... Sofazinho simples, rapaz, aqueles que era meio de tricôzinho, assim, mas ele virou a bateria do Kiss pra mim, né? Eu me sentia, eu acho que é Eric Moore, que é o nome do baterista do Kiss, né? Desculpem os roqueiros aí, mas na verdade, assim, já que eu falei do Kiss, eu acho que eu comecei a tocar bateria por causa do Kiss, né? Eu acho que foi em 1980, eu nasci em 75 e em 1980 eles vieram no Brasil, e eu lembro até hoje de estar numa saletinha de televisão que tinha em casa, assim, e entrou o Jornal do Almoço, né, bicho? Uma reportagem sobre o show do Kiss, eu vi aquela bateria e ele tocava aquele para tom pa ba bom ba bom. Falei, nossa, o que é isso? Eu quero fazer isso, né? Eu fui imediatamente pro tal do sofá e comecei a destruir o sofá da minha mãe, mas assim, tinha uma coisa em casa também, que eu tenho, meu pai tem uma banda de baile, né? Então, meu pai é músico profissional, meu avô era músico, né? Meus tios são músicos, então música sempre teve muito instrumento em casa, né? Eu gosto muito disso, né? E pela minha casa sempre teve um monte de violão jogado, então eu tenho dois irmãos mais velhos que nessa época eles rapidamente tiraram os acordes e eles foram para as guitarras, que eram as coisas mais legais, né? Sobrou a bateria para mim do Kiss, assim, e eu peguei um violão velho, rapaz, que não tinha corda, e fazia dele bateria até o dia que eu abri o violão, assim, ficou o braço de um lado e o corpo do outro. Aí a gente foi evoluindo, né? Do violão velho, eu passei por uma pasta, já no... Olha o privilégio que a gente tinha, bicho. Era muito simples, assim, mas tinha uma sala de ensaio na minha casa, né? Que era onde o pai ensaiava a banda de baile dele. Então a gente, bicho, molecada jogando botão. Eu me lembro que na época de... Acho que 80 e poucos, teve uma época de muita chuva em Florianópolis, teve uma enchente braba lá em Santa Catarina, em Itajaí. Bicho, a gente passou essa enchente inteira dentro da sala de ensaio, tocando, né, o que podia tocar lá, Beatles, Iron Maiden, aquelas coisas todas daquele repertório que é adulto, mas na época é adolescente, né, bicho? E a gente tocou aquilo tudo, assim, ficava o dia inteiro tocando, assim, era uma diversão como se fosse andar de bicicleta, jogar bola, era tirar um som, assim, né? É muito privilégio, né?
É, muito, né? É como se fosse a brincadeira de criança já fosse nesse mundo da música, né? Você já tava brincando com o instrumento, né? Até a relação, acho que é uma coisa, assim, natural e não é imposta, né? Porque você não estuda música. Às vezes, muitas famílias impõem, né? O estudo de música. Então, antigamente aconteceu muito isso, né? E aí, pelo que você tá contando, era mais lúdico, né?
É tipo assim... É formalizado agora, né? E eu trabalho com isso. Eu dou aula em faculdade. Então, é difícil, às vezes, você pegar alguém que não brincou tanto com isso, que não passou dessa brincadeira, e entrar nisso de uma maneira, né, achando que existe uma fórmula, uma certa, que até tem que ter, né, é isso que ela está procurando, esse é o seu papel ali, né, mas faz tanta falta essa brincadeira, e eu chego a pensar que todas as profissões, né, elas deviam ter isso um pouco, né, o brincar de radialista um pouco, o brincar de jornalista, ou brincar de médico, ou brincar de advogado, o que seja, né? Quando você se vê criança, você tem que brincar de alguma profissão, assim. Acho que seria muito interessante se todo mundo pudesse passar por isso, né?
O que a gente pode ouvir a primeira música aí pra gente chamar, que traga um pouquinho dessa época aí, que você tenha gravado algum álbum, alguma coisa do início de carreira, ou então alguma coisa que te remeta, que você toque e te lembre esse momento aí de mais lúdico de infância.
Então vamos lá, eu não fiz nenhuma gravação nessa época. A gente tá falando aí de década de 80, né? Entre 85 e 90, foi a época que eu realmente decidi ser músico, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode ouvir foi o primeiro álbum que eu gravei com as músicas minhas, que tem uma formação que me lembra muito da minha infância, né? Porque a gente tinha o hábito de tocar baile, né? E o baile, o que, que você toca no baile? Você toca todo o repertório, né? Você está prestando um serviço para quem está lá se divertindo. Então você toca todo o repertório que aquelas pessoas querem ouvir, que nada mais é do que toca as músicas que tocam no rádio. E quando acabavam os bailes, várias vezes a gente estava viajando pelo interior de Santa Catarina, assim, eu me lembro do meu pai pegar o violão. Já acabou tudo, assim, a gente estava falando de 6 horas da manhã, o dia raiado, né, bicho? Os caras desmontando tudo, desmontando caixa de som. E eu me lembro de a gente em algum lugar, assim, né, do camarim, do clube. Meu pai pegava o violão, o tio Nelson, que tocava piano, pegava um acordeão que ele levava, e o seu Ivanildo pegava o trompete. Então aquele som do acordeão com o trompete foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. E o primeiro álbum que eu fiz meu, né, no meu nome, que se chama Já Tô Te Esperando, ele é de 2004, e eu quis fazer com essa formação. Eu acho que me remete um pouco a isso, né, que eu chamei o Ferragucci no acordeão, o Chico Pinheiro, que era um parceirão, tocando violão de nylon, né. E o Daniel da Alcântara, que é outro parceiro, tocando trompete. Então, assim, é completamente diferente, mas a sonoridade me remete muito a essas pessoas, assim, ao tio Nelson, ao tio Ivanildo e ao meu pai, né? Então, legal. A gente podia ouvir, sabe o quê? Uma música que ela persiste aí, ela seguiu, rapaz, que é o Cebola no Frevo, que tá no disco Já Tô Te Esperando, no primeiro álbum que eu fiz pela Maritaca, de 2004, eu acho, 2005, né? A gente pode ouvir o Cebola no Frevo.
Beleza, vamos ouvir.
Tá bom. We'll be right back.
Você está com Escala Brasileira.